Informação e para já os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Tomar está com risco muito elevado de incêndio. Todos os cuidados são poucos. Dois feridos ligeiros na sequência de um embate entre dois automóveis. Além da Ribeira, foi o palco para dois incêndios neste fim de semana. O homem não resistiu a embate de comboio de carga em Almourol. Circunstâncias estão a ser investigadas.
Marimbando, 9º Festival Internacional de Percussão. Em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tomarimbando, de 20 a 26 de julho. Uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tomarimbando, um festival a não perder.
Esta tarde de segunda-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá registar um aumento de nebulosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de aguaceiros. Também para o final do dia, aumento de nebulosidade no litoral. O vento bem geral fraco, moderado durante a tarde no litoral oeste e terras altas. Temperaturas máximas previstas para o Porto, 25 graus, para a Leiria, 27, Coimbra e Lisboa, 29, Guarda, 30, Santarém e Faro, 31, Tomar, 33, Castelo Branco e Évora, 36.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma colisão entre dois automóveis resultou noutros tantos feridos. O acidente aconteceu no último sábado, na rua Alfredo da Maia Pereira, sendo que no local, para além dos bombeiros de Tomar, esteve a Polícia de Segurança Pública. As vítimas deste embate, tal como referido, sofreram pequenas escoriações e foram transportadas para o hospital. Também neste fim de semana, a localidade de Além da Ribeira foi palco para dois incêndios. A primeira ocorrência aconteceu no sábado, do Enfetal de Cima, enquanto a segunda decorreu no domingo na Milheira. Estiveram em causa ignições em zona agrícola que queimaram uma área considerável de mato, feno e oliveiras, ainda que o combate propriamente dito não tenha oferecido dificuldades de maior aos soldados da paz que estiveram presentes nos locais, sempre com o apoio da Guarda Nacional Republicana. E Tomar apresenta para esta segunda-feira um risco muito elevado de incêndio. A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca, desta forma, o Conselho Nabantino numa quarta avaliação no conjunto de 5 patamares, em que o risco máximo aparece como o mais preocupante. Aliás, no que diz respeito ao distrito de Santarém, o cenário merece a atenção dos serviços de proteção civil, nomeadamente Mação e Sardual, que se apresentam com risco máximo. No mesmo patamar que Tomar estão Abrantes, Ferreira do Zezer e Chamusca.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E esta segunda-feira fica marcada pelo arranque do 9º Festival de Percussão Tomarimbando. A iniciativa tem um formato idêntico ao de anos anteriores, com a realização de vários cursos práticos que vão decorrer todas as tardes no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. O concerto de abertura vai realizar-se às 21h30 no Cineteatro Paraíso, com o grupo profissional Simantra e a banda da Sociedade Filarmónica. Como disse a Hertz Bruno Graça, o presidente da Gual em Paz, este festival abre espaço à realização de um concurso internacional de caixa, que se junta assim ao segundo concurso internacional de marimba. Declarações feitas na última semana em jeito de perspectiva à abertura desta segunda-feira.
O 9º Festival Internacional de Percussão, Marimbando, tanto vai decorrer da próxima segunda-feira, dia 20, até ao dia 23 de julho. O esquema não difere muito das edições anteriores, a não ser ter abrir, digamos, espaço para mais um concurso internacional. Portanto, que o ano passado fizemos o concurso internacional de marimba e este ano vamos fazer o segundo concurso internacional de marimba e o primeiro concurso internacional de caixa. Portanto, para além destes concursos internacionais abertos a jovens músicos, aos músicos, portanto, quer estudantes, quer profissionais, que se iniciou durante o ano passado, com a Marimba, e este ano alargamos para a Caixa, vamos continuar a ter, portanto, os workshops, que decorrem nos dias 22, 23, 24, 25 e 26, portanto, orientados por professores de renome internacional, alguns dos que vêm atuar nos concertos profissionais. Estes workshops decorrem no auditório do IBT, do profissional à tarde, portanto todas as tardes. Os concursos de marimba e de caixa, a competição, portanto, em marimba decorre nos dias 20 e 21 e a competição de caixa em 23 e 24.
Como refere Bruno Graça, o Tomarimbando divide-se entre os concertos com as escolas de música provenientes de todo o país.
De 22 a 26, portanto ao longo toda a semana, vão decorrer concertos com escolas de música, portanto escolas de música de alguma maneira cobrem todo o território nacional, portanto vindo de todo o território nacional. E finalmente há os concertos profissionais, portanto 5 concertos profissionais, 6 concertos aliás profissionais, que começam no dia 20, em que vamos ter uma novidade também em termos do Festival Internacional de Produção, que é a Banda Filarmónica da Golden Pies, de alguma maneira, semelhante àquela que aconteceu esta semana com a Tuca de Vila, que irá, portanto, atuar e acompanhar, digamos assim, um grupo profissional que é o Timandra, que já esteve em edições anteriores do Festival Internacional. Portanto, na segunda-feira, o concurso de abertura, portanto, terá a atuação do final Timandra, que será acompanhado, portanto, pela banda da Cidade do Amor do Golden Pies. Todos estes concertos profissionais são no Cine Teatro Paraíso, aqui também em Marcos. Estes concertos estão à venda na Sociedade da Mónica do Alvin Pai como tem decorrido em anos anteriores, que é um aumento significativo de número de público, portanto, penso que este ano vamos ter, aliás, o programa com os artistas que vão estar presentes aponta para que efetivamente os concertos vão ter grandes recensos. E estamos mesmo convencidos que na próxima terça-feira o Cine Teatro se vai esgotar para ter, portanto, a atuação do Cimandre mais a banda da Golden Pies.
O padre Mário Duarte foi nomeado pelo bispo de Santarém como pároco da Serra, acumulando estas novas funções com os restantes serviços pastorais que atualmente desempenha. Esta designação foi tornada pública na quinta-feira e justifica-se pelo facto de o padre Fernando de Brito Antunes passar à condição de pároco emérito daquela localidade. Ainda no lote de nomeações efetuadas por Manuel Pelino Domingues, registo para a mudança que irá ocorrer na freguesia de Paialvo, que ficará com o padre António Ribeirinha como pároco, em substituição de José Ferreira da Costa, que deixa o serviço paroquial.
Rádio Hertz, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar apreendeu 2 máquinas de jogo de sorte ao azar em 2 estabelecimentos de restauração e bebidas que desenvolvem a respectiva atividade na cidade. Esta operação, inserida numa fiscalização levada a cabo pela Brigada de Divisão Policial de Tomar, resultou ainda na constituição, enquanto arguidos, dos proprietários que ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que os processos serão enviados para o Tribunal de Tomar. Um homem faleceu na última sexta-feira depois de ter sofrido um embate de um comboio de carga no apeadeiro de Almorol, concelho de Vila Nova da Barquinha. A confirmação do óbito foi prestada à redação da Hertz pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que situou o acidente por volta das 17 horas. Refira-se que a circulação na linha da Beira Baixa esteve interrompida durante cerca de 50 minutos. No local estiveram os bombeiros de Vila Nova da Barquinha e a autoridade Autoridade de Saúde, que confirmou o óbito. Estão a ser apuradas as circunstâncias que explicam esta tragédia, sendo que a Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha tomou conta desta ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, esteve presente, como já sublinhámos, na última quinta-feira, na Sertã, por ocasião da abertura de mais uma edição do Festival do Maranhão. Este membro do Governo aproveitou para recordar algumas das reformas levadas a cabo pelo seu Ministério durante os últimos tempos. Jorge Moreira da Silva destacou o caso concreto do setor das águas, setor que tem sofrido uma profunda reforma, mas que tem, há muito, problemas de sustentabilidade.
Há muito tempo que ouço vários senhores presidentes de Câmara dizerem que o ordenamento do território, as regras de ocupação do solo, acabam por ser um entrave ao desenvolvimento e à competitividade. E eu julgo que a razão, mais do que numa lógica protecionista que pudesse ser considerada excessiva, está na complexidade das regras, na sinuosidade, na falta de comunicação entre os planos. Portanto, a questão, mais do que nos planos, está na complexidade e na incongruência na gestão destes planos. Penso que resolvemos isso quando, agora, no âmbito da reforma do ordenamento do território, se disse que se tem de incluir no PDM todas as regras que estão dispersas nos vários planos e programas. Portanto, aquilo que diz no plano da Albufeira, ou no plano da Orla Costeira, ou no plano da Área Protegida, vai ter de estar assumido no plano direto municipal, de forma a que, quando um empresário visita a Sertã para saber quais são as regras que se aplicam num determinado território, num determinado terreno, para poder realizar o seu projeto, não tem de consultar uma dezena de planos, tem de consultar um plano, que é o plano direto municipal. Isso acontece, passará a acontecer também com os cidadãos. Penso sinceramente que é também um bom contributo para a competitividade do território.
Por força das reformas já implementadas, o ministro dava conta depois da descida do custo da água paga pelos municípios na origem, o que representa, disse, uma redução de 22 cêntimos por metro cúbico.
Desde o dia 1 de julho deste ano, há 15 dias, que o valor que é cobrado aos municípios, a estes municípios, já desceu. Desceu por causa da reforma. Desceu de 1,3 euros o metro cúbico para 1,08 euros, isto é, 22 cêntimos que foram reduzidos por metro cúbico na tarifa cobrada a estes municípios. Em 10 metros cúbicos, que é o consumo habitual, estamos a falar de 2,2 euros a menos por mês que são gerados com este tipo de reforma. Esta reforma não é isenta, como disse, de alguma controvérsia, mas algum dia teria de ser assegurada esta perspectiva em que se pede ao litoral um pequeno sacrifício para que no interior exista um grande benefício. Não me digam que na Grande Lisboa se não pode pagar 20 cêntimos a mais por mês e no Grande Porto se não pode pagar 30 cêntimos a mais para que no interior se possa beneficiar num só ano por mês em 3 euros ou em mais de 2 euros. Eu penso que o sacrifício que é pedido ao litoral é muito pequeno para o grande benefício que é gerado para o interior. Isto ajuda, obviamente, os municípios do interior a terem mais condições de sustentabilidade económica ou financeira para os investimentos que ainda têm de realizar. Reparem, esta não foi uma reforma teórica, foi uma reforma prática que teve como objetivo central a coesão territorial e a sustentabilidade económica ou financeira.
A variação do Partido Social Democrata, e estamos de volta a Tomar-se, eleita na Câmara Nabantina, aproveitou a recente reunião do Executivo para recomendar a criação de um Conselho Municipal das Atividades Económicas. No texto que foi apresentado, os eleitos João Tenreiro e António Manuel Jorge referem a importância de um organismo do género, apresentando-o como um importante fórum de debate e de auscultação dos cidadãos e suas associações representativas sobre os problemas que afetam o Conselho Conselho e as políticas municipais. Esta tese foi reforçada ainda pela necessidade de se promover o diálogo, comunicação e auscultação dos vários agentes económicos no sentido de fomentar uma política de desenvolvimento comum e aproveitamento de sinergias que contribuam para uma política de desenvolvimento sustentado do Conselho de Tomar. O PSD recomendou para que se tomem as diligências necessárias para criar o Conselho das Atividades Económicas de Tomar, que reúna pelo menos uma vez por cada trimestre, para o qual sejam convidados a participar as associações patronais, comerciais e sindicais de cariz geral e setorial para discutir as questões que afetam o desenvolvimento económico e social do Conselho e as políticas municipais nestes domínios. Depois de analisado este ponto, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, recomendou que se direcione à Assembleia Municipal a eventual criação de comissão para prosecução do proposto, sendo que a unanimidade do Executivo concordou com esta intervenção.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ana Rente, Alexandre Silva, Hélder Ferreira e Luís Mota, tomarenses com percurso ligado ao desporto, foram distinguidos com um voto de louvor na recente reunião da Câmara de Tomar. A proposta, aprovada pela unanimidade do Executivo, foi apresentada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que justificou estas homenagens pelos resultados recentemente alcançados nas diversas áreas. Ana Rente, por exemplo, recorde-se, chegou à medalha de bronze em trampolins nos Jogos Europeus que se disputaram no Azerbaijão. Por sua vez, Alexandre Silva, inserido na equipa técnica liderada pelo selecionador Rui Jorge, viu Portugal ficar no segundo lugar no Campeonato Europeu de Sub-21, enquanto Hélder Ferreira e Luís Mota, atletas do União de Tomar, conseguiram um lugar entre os 80 melhores à escala mundial no trail running. A Câmara considerou que os nomes em causa representaram e dignificaram ao mais alto nível o Conselho de Tomar.
Rádio ERTS, informação.
Voltamos à Sertã. Aproveitando a presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, recordava uma vez mais que o município continua empenhado na construção do projeto hidroelétrico de Palhais. O autarca reforçou também a ideia de necessidade de ser revisto o Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, já que na sua última revisão limitou em muito a execução de alguns projetos naquele concelho.
Estamos afincadamente empenhados na viabilização e construção do aproveitamento hidroelétrico de Palhais em parceria com a entidade detentora da licença e do projeto. Com contornos de empreendimento de fins múltiplos, este projeto terá um enquadramento e uma utilidade consubstanciais mais-valias para o concelho. À parte da produção de energia, esta reserva de água junto à Sertã será uma salvaguarda de inegável valor que em vários domínios aproveitará a população. Também ao nível do ordenamento, temos processos em curso. O PDM do município da Sertã encontra-se em revisão, estando neste momento em fase já bastante adiantada. Em relação ao POAC, Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, estará próximo à sua revisão. Sendo um documento importante para assegurar a qualidade da água, também o é para o desenvolvimento turístico. Não se pretende que seja excessivamente permissivo, mas sim que contemple parte do anterior enquadramento, omitido a quando da sua última revisão, daí decorrendo prejuízos para projetos já ao tempo em curso. Somos um concelho que compreende o ambiente e que contribui para o seu equilíbrio. Com três albufeiras no seu território, produzimos energia a partir de fontes renováveis há mais de 60 anos. Se cada município aproveitar as potencialidades que tem, seremos um país mais equilibrado e ainda mais viável.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. As notícias estão de volta quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.